tem valor. Só amor de cama transa sem amor. Quero a liberdade de um passarinho. Não quero o seu nome, não pergunte o meu. Quando eu te esquecer, você já me esqueceu. Depois cada um procura o seu caminho. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Quero um amor bandido pra não me prender. Se eu quiser amor, eu pago quanto for. É só dizer o preço. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
As férias pedem cinema na UCI. Embarque em grandes aventuras com Moana.
Se devolver o coração, poderá ser um herói de novo.
Toy Stories.
Extinção? De novo não!
Minions e Monstros.
Vocês precisam de monstros para seu filme.
Uma programação repleta de grandes filmes que você só encontra nos cinemas da UCI. Clientes Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Consulte programação e classificações etárias em ucicinemas.com.br.
Você sabia que muitas pessoas convivem com hepatites virais sem saber? O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e qualidade de vida. Os testes são rápidos, seguros e gratuitos pelo SUS. Cuide da sua saúde. Faça o teste. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Olá, muito bom dia! Agora são 7 horas em Mato Grosso do Sul e o nosso Jornal de Todas as Manhãs aqui da Educativa MS já está no ar. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. Bom dia, Zilda! Parece que o clima está dando sinais de que o dia será um pouco mais quente.
Bom dia, Leonardo. Bom dia você que nos ouve aqui no Agora 104. É sim, Léo. Hoje o dia amanheceu ensolarado aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz 13 graus em Campo Grande, mas tudo indica que vai esquentar ao longo do dia. A umidade do ar também está em queda e pede bastante hidratação. Cuidado que deve ser reforçado com nossos 60 mais e crianças. Você que escolheu começar o dia bem informado com a gente, eu te convido, fique sintonizado na 104.7 até as 8 horas da manhã. Agora vamos aos destaques da edição de hoje.
Gasolina terá mais etanol na mistura e governo anuncia novas medidas para o setor de combustíveis. Inscrições para o FIES terminam nesta sexta-feira. Mais de 44 mil vagas estão disponíveis. Anvisa atualiza a composição das vacinas contra a Covid-19 para ampliar a proteção contra novas variantes. Vamos entender melhor o que podemos fazer com relação ao El Niño de grande intensidade previsto para este ano. O vício em apostas online acende o alerta para a saúde mental e é tema da entrevista especial do Agora 104.
E no Papo de Esporte, Espanha vence a França por 2-0 e está na final da Copa do Mundo de Futebol. Hoje, às 15h, Inglaterra e Argentina decidem o outro finalista da competição. Árbitro brasileiro, Wilton Pereira Sampaio, está entre os favoritos para apitar final da Copa do Mundo 2026. Quer participar do Jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
Zilda, vamos atualizar os nossos ouvintes? Ontem Sim. A Flávia Rabelo nos trouxe este assunto e vamos atualizar você que nos acompanha. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou ontem mesmo o aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina. O percentual passa de 30% para 32% pelos próximos 180 dias, com possibilidade de prorrogação. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida deve reduzir a importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e diminuir a dependência do Brasil de combustíveis fósseis importados, ampliando o uso de etanol produzido no país. Na mesma reunião, o Conselho também aprovou novas regras para o biodiesel. Pela norma, o combustível destinado à mistura obrigatória com o diesel deve ser produzido apenas por usinas autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo. Outra decisão reforça o combate à fraude no setor de combustíveis. A resolução prevê a ampliação da fiscalização, o fortalecimento da rastreabilidade dos produtos e a atuação integrada do órgão com a ANP, PROCONs, Ministérios Públicos, Polícias e o Inmetro, para aumentar a segurança dos consumidores.
Estudantes que pretendem financiar a graduação pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, têm até esta sexta-feira, dia 17 de julho, para fazer a inscrição no processo seletivo do segundo semestre de 2026. O cadastro deve ser realizado no portal único de acesso ao ensino superior. Nesta edição, o Ministério da Educação oferece mais de 44 mil vagas. Podem participar candidatos que fizeram o Enem a partir de 2010, obtiveram média mínima de 450 pontos, não zeraram a redação e têm renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de julho.
E mais de 300 vagas de emprego serão oferecidas em Campo Grande durante a ação de empregabilidade para pessoas com deficiências e jovens aprendiz, promovida pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul. O evento acontece nos dias 16 e 17 de julho, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Shopping Norte Sul Plaza. As oportunidades são para os cargos como auxiliar de limpeza, copeiro, jardineiro e auxiliar de serviços gerais, entre outras funções. Já as vagas do programa Jovem Aprendiz são destinadas prioritariamente a jovens de 18 a 24 anos. A participação é de graça. Durante a ação, os candidatos poderão cadastrar currículos, conhecer as vagas disponíveis e receber orientação sobre o processo seletivo.
E a Anvisa aprovou a atualização da composição das vacinas contra a Covid-19 para garantir maior proteção contra as variantes que estão em circulação. A medida segue o mesmo processo adotado todos os anos na atualização da vacina contra a gripe. Está alinhada às recomendações internacionais e às evidências científicas. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde aguarda o cronograma do Ministério da Saúde para o envio das novas doses. Assim que o calendário de distribuição for definido, as informações serão repassadas aos municípios. A orientação é manter a caderneta de vacinação em dia, principalmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.
O inverno chegou com força aqui no estado e com isso também chegou a redução no número de doadores de sangue. E por esse motivo, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e o Hemosul promovem nesta quarta-feira, dia 15, o dia D de doação de sangue hoje. A ação tem início às 7 da manhã e vai até às 3 da tarde no Hemosul, instalado no Hospital Regional aqui em Campo Grande. A iniciativa é para reforçar o estoque de sangue e conscientizar a população sobre a importância da doação. Para doar, você precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis legais. O acesso ao Hemosul do hospital é feito pela porta de vidro da entrada.
E agora é hora de conferir como está o trânsito nas principais vias de Campo Grande com o nosso táxi 104. Bernardo Quartim, onde você está neste momento? A fase educativa dos radares já passou e agora os novos equipamentos já estão multando em Campo Grande. O motorista tem que estar mais atento a isso, né? Bom dia.
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Tem que estar atento, sim, viu, Zilda? Agora vai doer no bolso, hein? Mas vai ser bom para todo mundo. Uma questão de disciplina, uma questão de técnica e para que as pessoas aprendam a utilizar, os motoristas aprendam a andar dentro da velocidade permitida pelas vias. Zilda, me conta na região urbana do Anhanguzinho, na casa do Drummond de Andrade com a Raquel de Queiroz, no Aero Rancho. Pela Carlos Drummond de Andrade, o trânsito é bem tranquilo. Na Raquel de Queiroz, na descida da Raquel de Queiroz, para quem vem da Marechal Deodoro, o trânsito começa a ficar um pouquinho mais complicado. Mais abaixo aqui, a Tirson de Almeida, que é Ernesto Geisel, no sentido bairro, centro-bairro, para quem se desloca sentido campestre, há um pequeno ponto de lentidão. Mais adiante de onde eu me encontro aqui, a saída do bairro, na Tirson de Almeida, com a Marechal Deodoro, o trânsito também segue lento para quem tenta se deslocar na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro com fluxo de veículos é muito rápido, o trânsito é rápido, os motoristas têm que ter atenção redobrada nesse momento. No miolo do bairro, eu consigo observar aqui a Rua da Divisão, no trecho da Eva Peron, para quem sobe do Jardim Radialista, sentido Conjunto Paraty, o trânsito também é intenso nesse momento, o fluxo de veículos é bem pesado nesse momento. E agora há pouco foi sinalizado para mim um acidente na Avenida Guaicurus, próximo ali ao Jardim Radialista, próximo ao bairro das Universitárias, era a entrada da Vi Correia Leite. E isso está deixando o trânsito lento para quem se desloca sentido Guri Marques, do Jardim Radialista até o bairro Universitário. A boa notícia é que nas demais ruas e avenidas aqui da nossa capital, o trânsito flui normalmente, um ou outro pequeno ponto de lentidão, mas sem nenhuma intercorrência, Zilda. Acho que os motoristas estão conscientes que pode doer no bolso esse excesso de velocidade. Disciplina é bom, empatia é bom e sigamos aí observando o nosso trânsito. Zilda.
Obrigada pelas informações. Quartinho, ótima quarta-feira para você, para todos os motoristas que ouvem a 104.7.
Agora 7h10, 7h10. Quarta-feira é dia de acompanhar as cotações do agronegócio aqui no Agora 104. Quem já está aqui na bancada é a editora e repórter do Agroeducativa, Elaine Silva. Elaine, muito bom dia. Como estão os preços praticados nas principais praças do Brasil?
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Bom dia. E a quem está acompanhando o Agora 104. Vamos começar pelo mercado do boi gordo. Os valores pagos à vista pela arroba estão em R$ 326,50 na Praça de Araçatuba, no interior de São Paulo, sem alteração com relação à semana anterior. Aqui no estado, o valor pago é de R$ 326,50 na Praça de Campo Grande, aumentou R$ 1,00 comparado com a semana passada. Esse valor de R$ 326,50 também está sendo praticado em Dourados e para Três Lagoas, a oferta da arroba está no R$ 324,50. No mercado da vaca gorda, os valores pagos estão em R$ 303,50 em Araçatuba, caiu R$ 5,00 em relação à quarta-feira passada. Aqui no estado, as ofertas estão em R$ 306,50 em Campo Grande e Dourados, preços estáveis. Para Três Lagoas, o valor pago é de R$ 301,50. Esses valores são da Scott Consultoria. Falando do bezerro macho, Nelore, desmamado e com idade entre 8 a 12 meses, tem ofertas de R$ 3.387,36 como valor médio, conforme informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. O preço do bezerro está R$ 5,00 menor que na semana anterior. Agora vamos conferir como está o mercado do grão neste meio de semana. A saca do milho recebe ofertas de R$ 48,00 nas praças de Campo Grande, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste. No mercado da soja, as melhores ofertas pela saca estão nas praças de Dourados, com R$ 123,00, R$ 122,00 em Ponta Porã e R$ 121,00 no mercado de Campo Grande. A gente percebe que os valores pagos pela saca do milho permaneceram estáveis e, para a soja, houve melhora nas ofertas em todas as praças indicadas. Estes valores foram apurados junto à Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FAMASUL. E por hoje é isso. Um bom dia pra gente e até sexta-feira.
Um ótimo dia pra gente e até sexta-feira. Obrigado, Elaine. Um
ótimo dia. E hoje é dia do homem. Parabéns a todos os homens.
Obrigado.
A data é menos comemorada do que o Dia das Mulheres, mas vale, né, a gente lembrar essa data aqui. E hoje também é dia da nossa coluna Saúde e Bem-Estar, que seria com o Dr. Flávio Faria. Ele está em compromissos da agenda profissional, mas nos mandou uma mensagem sobre a saúde do homem. Vamos ouvir.
Olá, estou passando aqui para parabenizar todos os homens pelo Dia do Homem, celebrado hoje, dia 15 de julho. Mais do que uma data comemorativa, esse é o momento para fazermos uma reflexão sobre um tema que merece cada vez mais atenção: a nossa saúde. Nós homens muitas vezes nos preocupamos com o trabalho, com a família, com as responsabilidades do dia a dia e acabamos deixando o cuidado com o próprio corpo para depois. Infelizmente, esse hábito faz com que muitas doenças sejam descobertas apenas quando estão em estado mais avançado. E quero fazer um convite especial. Vocês não caminham sozinhos. Valorize sua rede de apoio, converse com amigos, com amigas, com filhos, com a companheira, com o companheiro, os seus familiares. Muitas vezes são as pessoas que percebem primeiro quando algo não vai bem e podem incentivar a busca por ajuda. Cuidar da saúde também é permitir que quem está do nosso lado, quem nos ame, participe desse cuidado. Cuidar da saúde não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um gesto de responsabilidade com a própria vida e também com as pessoas que amamos. Por isso, vamos aproveitar essa data para colocar seus exames em dia, agendar uma consulta de rotina, conversar com o médico e adotar hábitos mais saudáveis. Alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade e acompanhamento médico regular fazem toda a diferença na prevenção de doenças e na qualidade de vida. Neste Dia do Homem, o meu convite é simples: cuide de você com a mesma dedicação com que cuida das pessoas que fazem parte da sua vida. Parabéns pelo nosso dia. E lembre-se, a prevenção continua sendo o melhor caminho para uma vida longa, saudável e com mais qualidade.
E vamos continuar falando sobre saúde, dessa vez a saúde mental. O crescimento das plataformas de apostas esportivas e dos jogos de azar pela internet transformou as chamadas bets em um dos principais desafios de saúde mental da atualidade. O acesso fácil pelo celular, a promessa de ganhos rápidos e a publicidade intensa têm levado cada vez mais brasileiros a desenvolver comportamentos compulsivos, com impactos que vão do endividamento ao comprometimento das relações familiares e também da saúde emocional. Para entender por que esse tipo de jogos pode se tornar um vício, quais são os sinais de alerta e quando é a hora de procurar ajuda, o Agora 104 recebe o psicólogo Flávio Etiges, especialista no comportamento humano e com formação internacional em transtornos relacionados aos jogos. Seja muito bem-vindo, bom dia, doutor.
Bom dia pessoal que está escutando justamente a Educativa. Eu fico muito feliz de estar aqui e quero obviamente já começar justamente com essa mensagem: a esperança para a saída dos jogos.
Que bom, que bom. Doutor, por que que os jogos de azar online, as chamadas bets, né, têm esse potencial tão grande de provocar dependência? O que que acontece com o cérebro de quem joga?
São uma série de fatores, mas o principal deles é justamente a tecnologia persuasiva, né? Essa tecnologia que ela é utilizada muito não para um processo de coerção, ou, entre outras palavras, um processo que força a pessoa a apostar. Não, a tecnologia não funciona dessa forma. Ela funciona de uma forma muito convidativa. Então, essa persuasão que acaba acontecendo justamente através de uma série de técnicas, uma série de ferramentas que tanto o mercado usurpa para justamente causar esses efeitos que a gente vê e está vendo, né, com a vida das pessoas e esse crescimento tão alto justamente com as empresas que cada vez mais estão crescendo nesse mercado de bets.
É um excesso de estímulo de prazer cerebral da pessoa que o jogo proporciona, que a tecnologia proporciona, doutor? É isso?
Sim, existe essa parte neurológica, né? Justamente da parte da dopamina, né? A dopamina ela não é o neurotransmissor do prazer, que muitas pessoas acreditam, né? A Nora Volkov, ela justamente explicou isso, que ela, na realidade, é um neurotransmissor da caça. Então, muitas vezes, quando a pessoa está naquele processo, ela não está num processo prazeroso constante. Até em relatos de pacientes em consultório, dizem que assim, eu estou apostando, mas eu não estou sentindo prazer algum. Eu estou justamente ali num processo, num hábito automático. Então, o que, que acontece? Esse neurotransmissor, ele coloca a pessoa numa maratona e muitas vezes, quando ela atinge as metas, ela até não sente tanto prazer. No sentido, ah, eu vou pegar aqui R$10, vou fazer virar 1.000. Né? E às vezes ela acaba alcançando isso e aquela sensação da caça acaba, porque justamente ela alcançou a meta mental que ela tinha e justamente acaba criando esse ciclo vicioso de ela continuamente cair nesse processo de aposta. Por isso que muitas vezes as pessoas começam a apostar e elas continuam nesse processo porque é mais interessante o processo de buscar a meta do que alcançá-la.
Aproveitando essa deixa, quais são os primeiros sinais de que uma diversão deixou de ser entretenimento e passou a se tornar um comportamento compulsivo?
São 9 sinais que a gente tem. 2 deles são financeiros. Muitas vezes as pessoas acreditam, né, que só depois que eu perdi um bem, né, às vezes eu perdi ali um carro, perdi justamente uma propriedade, que aí a coisa ficou séria. Não necessariamente. Por quê? 2 dos sintomas que nós temos, eles são relacionados a uma parte financeira, que é o aumento dos gastos com os jogos. Então, eu comecei ali com valores pequenos, de 5, 10, às vezes até R$50. Acaba justamente, né, comprometendo meu orçamento com 1.000, às vezes o salário. Então, isso é um dos primeiros sinais que a gente observa nesse sentido. O segundo sinal financeiro que a gente tem é a tentativa de recuperar o prejuízo causado justamente por essa atividade dos jogos. Então, a pessoa ela fica numa sensação de culpa se ela não conseguir reaver isso. E aí acaba justamente caindo no ciclo desse vício, né? Então, esses são os 2 sinais financeiros. Outros sinais que às vezes passam despercebidos é justamente essa situação de joga quando se sente angustiado. Então, eu estou triste, eu pego e vou lá, começo a jogar para sentir justamente um prazer, sentir um alívio do estresse. Eu tento abandonar essa atividade, eu não consigo. Então, eu prometo para mim mesmo, eu só vou jogar hoje e não vou jogar mais amanhã. E amanhã quebra-se essa promessa. Justamente, quando abandona ou para de jogar por alguma situação, às vezes familiar ou de trabalho, fica-se irritado. Né? É uma das sensações que se tem, essa situação da raiva. Também mentiras e omissões, o quanto aposta, quando está apostando. Né? Muitas vezes a pessoa ela está buscando aquilo muito por um impulso, não por uma maldade. Muitas vezes as pessoas acusam, né? Isso é falta de caráter, isso é falta de, né, justamente responsabilidade. Esse vício ele tem um caráter muito impulsivo. Então a pessoa ela não busca mentira num sentido de literalmente eu vou fazer uma maldade, eu vou tentar esconder tudo isso aqui. Não, ela precisa daquele valor por essa razão justamente impulsiva. Outras situações também é justamente assim, pedir dinheiro emprestado, né? Que muitas vezes essa situação financeira que a gente vai solicitar, ele passa por um processo de muita vergonha. Né? E dentro dessa atividade vem justamente as mentiras e omissões. Então são esses sinais que são o que aparecem mais quando começam a ter justamente estar tendo um problema ali instalado. E muitos desses sinais eles são camuflados pelas mentiras e omissões. Por isso esse vício é conhecido como um vício silencioso. Quando os familiares descobrem, a coisa já está bem feia.
Doutor, as plataformas costumam investir bastante, pesado mesmo, em publicidade, né? Em cada vez mais gerar o interesse na população. Como que fica as pessoas, os jovens, os adultos, os idosos, a esse excesso de exposição? Influencia demais, né?
Influencia. Há uma influência porque justamente esse convite, ele não acontece somente num processo de curiosidade. Ele acaba sendo um processo muito também de apresentação. O que que acontece? Muitas, nesse mundo das apostas, algumas plataformas utilizam justamente esse sentido do convite com bônus. Então, eu estou lá jogando e eu recebo justamente uma notificação, ou enfim, um e-mail, onde se eu convidar pessoas, essas pessoas justamente receberão bônus e eu receberei bônus por cada uma que aceitar. Então, às vezes, essa pessoa já está com algum problema, já está com alguma situação e começa a fazer justamente esse convite para perpetuar essa atividade. E aí que começa a cair justamente esse ciclo vicioso, onde vai atingindo outras pessoas e outros familiares também.
E quem percebe que perdeu o controle ou tem um familiar nessa situação, qual deve ser o primeiro passo para interromper esse ciclo? Como buscar ajuda?
O primeiro passo é detectar que isso não é um problema financeiro. Porque a primeira situação que o apostador cai é justamente essa preocupação imensa com as dívidas e com os custos. Então, a primeira resposta é não pagar. Pelo mais impressionante que seja falar isso, eu não vou pagar justamente essas dívidas. Por quê? Muitos familiares acabam recorrendo a essa situação por essa solicitação desesperadora que justamente o apostador acaba se colocando. Então, o que acontece? Eu estou lá um dia trabalhando, enfim, chega meu filho, né? Normalmente os relatos familiares que a gente escuta. E meu filho chega chorando, olha, eu estou com uma dívida imensa, etc., de tantos mil reais, e aí o familiar se desespera em pagar isso. Ele não sabe o que está acontecendo, qual é a situação da dívida e tudo mais. E aí vai lá e paga. O que acontece? Pouco tempo depois, a dívida triplica, porque justamente o apostador recorre a outros meios como empréstimos ou até mesmo agiota, e aí a coisa começa a ficar muito feia. Então, nesse sentido, o primeiro passo, seja o familiar ou seja o apostador, é a retirada de administração financeira, temporariamente. Então, a gente retira a administração financeira da pessoa que está passando por isso para justamente uma pessoa que seja de extrema confiança. E essa pessoa vai cuidar dessas finanças até essa pessoa receber o tratamento devido e poder justamente se reorganizar.
Doutor, assim que identificado esse quadro da pessoa com dependência em jogos virtuais, quem é o profissional da saúde mental que a pessoa deve recorrer, deve procurar?
Ela pode recorrer tanto ao psicólogo quanto ao psiquiatra. Um detalhe muito importante é que muitas vezes nessa área dos vícios nós não temos tantos profissionais. E o vício, ele não pode ser tratado com um tom de trauma. O trauma, ele pode ser uma das razões que inicia justamente nesse sentido do vício. Mas esse vício, ele tem um caráter muito impulsivo. E o impulso, nós precisamos de ferramentas para poder lidar dessa forma. Então, o psiquiatra e o psicólogo são profissionais amparados para justamente detectar isso e ajustar justamente as demandas que o paciente tiver.
Muito bem, nós recebemos o psicólogo Flávio Ettiges, especialista no comportamento humano e com formação internacional em transtornos relacionados aos jogos. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tenha um excelente dia.
Muito obrigado e um excelente dia.
E no próximo bloco, o assunto será o El Niño de grande intensidade previsto este ano, os riscos, os impactos e o que todos devemos fazer para mitigar os problemas. Um papo com o climatologista Júlio César Gonçalves, da UFMS, e o analista socioambiental Sérgio Carvalho.
Na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, Shakira e Burna Boy comandaram a festa na Cidade do México. Você viu? Quer ouvir de novo? A música tem uma forte intenção de motivar os jogadores e torcedores durante os jogos do torneio do Mundial e menciona grandes jogadores da história como os brasileiros Pelé, Romário e Kaká. Vamos ouvir agora 7h27.
strong. Die, die, ego, die, die, let's go.
Você reconheceu suas próprias conquistas hoje. A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Sabe mais de futebol, oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo, oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Olá pessoal, eu sou Leonardo e hoje a curiosidade da Copa é sobre o lendário estádio Azteca. Ele entrou para a história como o primeiro estádio a receber 3 Copas do Mundo. Foi lá que Pelé conquistou seu terceiro título mundial em 1970. Também foi lá que Maradona marcou o famoso gol do século e levantou a taça em 1986. Agora, em 2026, o estádio voltou completamente modernizado, com gramado híbrido, novos telões, tecnologia de drenagem e capacidade ampliada para cerca de 87 mil torcedores. Até a próxima aqui no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Fica a dica com o professor Rossini.
Oi pessoal, aqui é o professor Rossini. Fica a dica com o Rossini. Uma dica de língua portuguesa para vocês. Eu vejo muito na mídia, haja visto os acontecimentos, haja visto as chuvas. Não, não, gente. Não existe haja visto. O correto é haja vista as ocorrências. Haja vista os acontecimentos. Pense em ponto de vista. Então, haja vista. Não existe haja visto. Haja visto é um erro. use, haja vista. É isso, moçada.
Agora 104, ligado no que importa.
Agora 7h32, 7h32. As altas temperaturas registradas na Europa e a possibilidade de um El Niño de forte intensidade nos próximos meses reacendem uma preocupação importante. Como esses fenômenos climáticos podem afetar a nossa rotina aqui em Mato Grosso do Sul e no Brasil? Para conversar sobre esse assunto, recebemos o climatologista da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Dr. Júlio César Gonçalves. Dr. Júlio César, bom dia, seja bem-vindo ao Agora 104.
Bom dia, Leonardo, bom dia, ouvintes.
Doutor, hoje a entrevista conta também com a participação do jornalista e analista socioambiental, Sérgio Carvalho. Sérgio, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zilda. A gente está se viciando a dar esse bom dia, né, que vocês dão aqui, que é uma delícia. Bom dia, doutor Júlio César.
Bom dia, Sérgio.
Doutor, esses episódios de calor extremo na Europa têm relação com a possibilidade de um El Niño de mais intensidade? Ou estamos falando de fenômenos diferentes que acabam se somando?
Não, sim, nós estamos falando de um fenômeno global, que são as mudanças climáticas, né? E dentro dessas mudanças climáticas, nós temos uma intensificação de fenômenos naturais. E um dos fenômenos naturais que nos afeta aqui na América do Sul é o El Niño, né? O fenômeno La Niña, que é o oposto do El Niño, e o El Niño, que é o fenômeno que nós já começamos, né? A partir do mês de junho, já começamos a enfrentar aqui na América do Sul os primeiros indícios de um El Niño.
O El Niño é o forte aquecimento, né,
das águas do Oceano Pacífico Equatorial.
E a La Niña, para que a população...
Vamos pegar assim, tentar ser bem didático, né? Esse fenômeno ele é muito antigo, ele foi estudado já durante muito tempo. Hoje tem uma agência americana, que é a NOAA, que monitora esse fenômeno. Mas ele foi descoberto por pescadores peruanos, né, lá há mil anos atrás. Há muito tempo atrás. E esse fenômeno ele faz com que as águas daquela região do Pacífico Equatorial, na costa do Peru, alguns anos ela se resfria muito, e outros anos ela se esquenta muito. Quanto isso? A partir de meio grau para mais é El Niño, a partir de meio grau para menos do normal é La Niña. Então, hoje, só para você ter uma ideia, né, nós já iniciamos o fenômeno a partir do monitoramento da agência americana NOAA, a partir do mês de junho, em que as águas já estão acima de 0,5%, né, e ela já... Essa semana já estão se aproximando de 2 graus. Isso nos indica que o El Niño vai ser muito forte.
E, doutor, quais são os principais impactos esperados para Mato Grosso do Sul e para a região centro-oeste com esse El Niño de alta intensidade?
Sim, especificamente para... não dá para falar de Mato Grosso do Sul sem falar da região sul, porque é a que nos antecede, né, a nível de geográfico, né? Sim. Quer dizer, as frentes frias vêm da Antártida, né? E então acaba passando pelo sul do Brasil. Então, o que deve acontecer é um risco maior de chuvas torrenciais e severas, né, na região sul do Brasil, principalmente na primavera-verão de 2026-27. E isso fazendo com que essas frentes frias fiquem retidas na região sul, existe um bloqueio atmosférico que faz com que essas frentes frias não subam, né, como elas subiram até agora. Né? Esse ano foi um ano que choveu relativamente muito bem em Mato Grosso do Sul. Então essas frentes frias não vão subir. E a partir do momento que elas não sobem em direção a essas latitudes mais baixas, que é o caso do Mato Grosso do Sul, elas acabam o quê? Causando estiagem. E essa estiagem e chuvas irregulares é o que deve acontecer ao longo da primavera-verão no centro-oeste. Então um bloqueio atmosférico severo, causando principalmente o quê? O que a população, o que nós vamos sentir? As ondas de calor, as tão populares, já estão se popularizando, ondas de calor. Professor, é diferente calor de onda de calor? Sim, né? A onda de calor ela fica persistente por, às vezes, uma semana. E as temperaturas ficam altas, tanto de dia quanto de noite.
Doutor Júlio, quando a gente fala sobre isso, a gente está vendo aí o exemplo, né? A referência que a gente trouxe aqui para o jornal, que é a referência da Europa nessa primavera, né? Nós estamos falando que só no Reino Unido, números atualizados, já batem aproximadamente 2.700 pessoas que morreram vítimas desse excesso de calor, né? E o que a gente percebe é um calor permanente. A Inglaterra já registra aí mais de 5 mil mortos, 42% de pessoas acima de 65 anos. Quando a gente traz essas informações para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a nossa casa, que orientação a gente pode passar para os nossos ouvintes que sejam ou de adaptação ou de preparação para esse período?
Então, Sérgio, isso que você tocou é muito importante, porque os reflexos que a gente está vendo no verão lá na Europa, no Hemisfério Norte, é os que a gente vai observar também aqui no Hemisfério Sul, quando a gente chegar nesse período de primavera-verão. Então, hoje lá, existem indícios já de aproximadamente 10 mil pessoas que morreram. Geralmente, acabam morrendo pessoas menos favorecidas economicamente e pessoas idosas e crianças, devido à desidratação, né? Como o calor ele acaba gerando um ar muito seco, né? E quente, isso faz com que a sensação térmica seja muito alta. E essa sensação térmica desidrata rapidamente o ser humano, não só o ser humano, como os animais e os vegetais. E aí aumenta os índices de incêndio, porque a vegetação fica extremamente seca, e as pessoas também podem chegar a óbito. Então, é uma série de medidas, né, como vocês mesmos, a mídia mesmo tem falado, que é a hidratação, né, a questão de você suspender determinadas atividades físicas durante aquele período de 10 às 16 horas, inclusive, não só atividades físicas, vamos dizer, como lazer, mas inclusive já a Organização Mundial do Trabalho tem recomendado que sejam suspensas atividades laborais, atividades de trabalho, porque que estão expostas ao sol extremo. Uhum. Né? Então, o pessoal que trabalha na agricultura, na pecuária, o pessoal que trabalha na construção civil, né, tem que começar a tomar cuidados especiais. Exatamente. E na residência da pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que utilizar a tecnologia, né? Umidificadores, ar-condicionado, né? Quando puder, porque a conta de luz também vai lá em cima, né? Claro. E questões como toalha molhada, evitar com que a fuligem da fumaça, da poeira, das queimadas entre no seu ambiente, quer dizer, manter as janelas fechadas. Muita gente acha que abrir a janela é a melhor opção num dia de calor. Não,
às vezes não,
a melhor opção é manter fechada, só renovar o ar de madrugada quando o ar está mais fresco.
Doutor Júlio, quando a gente fala sobre esse aspecto, a gente está falando que a própria natureza tem um elemento que ele é tecnológico, vamos dizer assim, né? Que é a árvore, né? O plantio de árvores, e aí fazer aqui uma referência para a nossa colega jornalista Lubi Gatão e o esposo Nereu Rios, que são plantadores inveterados de árvores, né? A árvore é um grande elemento que a gente precisa pensar nela, né?
Sim, hoje a tecnologia mais importante que nós temos para reduzir o aquecimento global e diminuir as mudanças climáticas, ou que as mudanças climáticas não gerem tanto impacto no mundo atual, é a vegetação, manutenção e o plantio de novas florestas. Porque a vegetação, ela captura o carbono, o CO2 que está na atmosfera em excesso, e esse CO2, né, é que gera o aquecimento global. Então, quando a vegetação captura esse CO2, ela injeta esse CO2 no solo, né? E ela, com isso, cresce. Então, o plantio de florestas e de árvores, na área urbana principalmente e na área rural, né, é um incremento importantíssimo. O Mato Grosso do Sul tem um exemplo dessas grandes florestas que estão sendo plantadas, mais de 1 milhão de hectares na região do Bolsão, né, da atividade da celulose. Elas têm um impacto positivo, porque elas estão capturando carbono. Por isso que o Estado trabalha com a possibilidade de ser carbono neutro, né, ou zero, né, a partir de 2030. Porque com essas florestas crescendo, o Estado vai ter uma quantidade de hectares, né, suficiente para neutralizar todas as emissões que a gente faz no Estado. Então, o plantio de árvores, quer sejam elas nativas ou quer sejam de reflorestamento, são importantíssimas.
Doutor, então fica o aviso. Primavera e verão quente e seco, mais quente e mais seco, sem previsão de chuva.
Sim, o que a gente tem como previsão, né, para o segundo semestre, que seria primavera-verão de 2026, seria o quê? Bloqueio atmosférico a partir de agosto já. Nós já vamos sentir esse final de julho, nós já vamos começar a sentir uma temperatura maior, né, já em função desses 2 graus que já estamos se aproximando das águas do Oceano Pacífico. E esse bloqueio também das frentes frias no sul. Então já vai começar a chover de forma irregular a partir de julho. E agosto e setembro, irregulares, chuvas irregulares, aumentando com isso a sensação de calor. E as ondas de calor devem iniciar-se um pouco mais cedo, já no final do inverno. Então já começaremos a ter ondas de calor possivelmente no final do inverno. Então isso deve se estender até 2027, ali fevereiro aproximadamente. Essa é a expectativa de que Então aí nós temos que se planejar. O planejamento é importante. Então, a Defesa Civil, né, o SEMADEM a nível nacional, ele tem feito alertas para as defesas civis dos estados para que a gente possa agir no sentido do quê? Das prefeituras, dos municípios, começarem a, o quê? A planejar esse cenário que já é conhecido. Porque nós já vivemos isso em 2023. Nós já tivemos um forte El Niño em 2023. Então, nós já tivemos outras experiências. Então, a gente tem que aprender com as experiências negativas. E é isso que a gente espera, né, da Defesa Civil dos municípios e do Estado. Né?
Nós recebemos aqui na bancada do Agora 104 o climatologista da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutor Júlio César Gonçalves. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Também recebemos o nosso colega jornalista e analista socioambiental, Sérgio Carvalho. Também agradeço a conversa.
Obrigado, Leonardo. Obrigado, Zilda.
Obrigado, Leonardo.
Tenha um excelente dia.
E no próximo bloco, no Educativa na Copa, Fábio Madeira e Ricardo Paredes analisam a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo ao bater a favorita França. E a expectativa para outra semifinal hoje entre Inglaterra e Argentina.
A gente faz mais um breve intervalo e a música que acompanha você agora é Eu Sei, Na Mira, na voz de Marisa Monte, a canção composta por Marisa e Arnaldo Antunes e Carlinhos Barro, antes mesmo de oficializarem o grupo Tribalista, reúne esses 3 grandes nomes. Vamos ouvir, a gente já volta.
Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas.
histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1 e com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7h48, 7h48 em Mato Grosso do Sul.
Educativa na Copa, Educativa na Copa, Educativa na Copa.
Copa do Mundo na fase decisiva e ontem a Espanha conquistou a vaga na final a vencer a França. Bom dia, Fábio Madeira, e bom dia, Ricardo Paredes, sejam bem-vindos.
Bom dia, Leonardo Paraná, bom dia, Zilda, bom dia, Fábio.
Bom dia.
Bom dia, Ricardo, Zilda, Leonardo, bem-vindos. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia a todos ligados no Agora 104. E a França, que era tida pela grande maioria, para não dizer todos, a grande favorita não só no confronto, mas acima de tudo para vencer a Copa do Mundo, muita gente comparando com o Brasil dos anos 90 até 2002, né, três finais seguidas, ou mesmo o que aconteceu na era Pelé, né, quando tivemos aí as finais de 58, 62, pula 66 e voltamos a uma final em 70, não se repete com a França. A França, que chegou à final em 2018, chegou à final em 2022, não chega à final a 2026. Uma grandiosíssima vitória da Espanha por 2-0, gols de pênalti de Oyarzabal e Porro.
Aos 22 do primeiro tempo, o Oyarzabal fez 1-0 de pênalti, e o Pedro Porro fez no segundo tempo, segundo gol, 2-0. A vitória legal da Espanha, dominou o jogo inteiro, não deu chances para a França. Foi realmente a seleção espanhola, da Espanha, né, fazendo uma grande Copa do Mundo. E pelo jeito a França vai ser freguês, né? Tá sendo freguês lá da Espanha já há algum
pois
tempo,
é,
né?
É, falando do jogo principalmente, ou prioritariamente, né? Primeiro, uma grande atuação coletiva, como você bem disse, Paredes, da Espanha. A França pode ter melhores jogadores, mas a Espanha provou mais uma vez, e na Copa isso agora ficou mais do que claro, porque se antes na Eurocopa e na Liga das Nações a Espanha tinha vencido a França, dessa vez na Copa do Mundo, no maior torneio de todos, da forma que foi, não resta a menor dúvida, quem tem o melhor time é a Espanha, coletivamente. Pode não ter os talentos melhores, apesar de ter um monte de talento também, Rodri, Oyarzabal, Porro, Olmo, sem contar Lamine Yamal, que sofreu o pênalti do primeiro gol. Aliás, tem um belíssimo time, a seleção espanhola, indiscutivelmente, mas coletivamente não é o mesmo tic-taca de 2010 que encantou o mundo. Mas talvez seja próximo disso. É um timaço a seleção da Espanha, que vem crescendo também na Copa do Mundo desde o empate 0-0 com o Cabo Verde. Ganhou de todo mundo e só tomou um gol na Copa até agora para a Bélgica nas quartas de final.
Aliás, que pênalti bobo, né, da França no primeiro tempo.
O
ali,
dinheiro,
né?
Não viu o Yamal chegando, né?
Pois é,
pênalti bobo. Ele acabou dando um chute sem perceber.
Aí acaba complicando todo o trabalho que foi feito, né? Mas realmente o lado esquerdo da França ontem não funcionou legal, né? Várias chances que a Espanha teve ali pelo lado esquerdo, né? Não tava legal ali.
É, inclusive, você deve ter visto, Paredes, muitos memes na internet, o do Olise, por exemplo, no bolso do Cucurella, né? Porque o Cucurella jogou muito, o Rodri jogou demais. Eu tava vendo aqui uma notícia, olha que incrível. O Rodri, que foi o destaque da seleção espanhola, o principal destaque da seleção espanhola ontem, ele bateu um recorde na história de Copas do Mundo. Se tornou o jogador com mais passes certos em uma mesma edição de Copa. 655 tentativas completadas. Maior número desde que a Opta, uma agência aí de estatística, começou a coletar esses dados em 1966. Então, mostra a competência e esse jogo coletivo mesmo. Passa pra cá, passa pra lá, passa pra cá, envolve o adversário. A França foi um bobinho, né? Não conseguiu se encontrar, não teve uma grande
não
chance.
Não teve um chute pro gol de certo.
Né? Teve no finalzinho, né? Teve mas dois chutes no finalzinho.
Já estava definido.
Já estava, né? Praticamente definido e mais do que isso, como você bem falou, chutes que não foram de grande valia da seleção francesa, não foram chances reais da seleção francesa. Então foi uma vitória altamente contundente. E a Espanha vem crescendo na competição. É claro, a França era a favorita, pelo menos pra gente. Muita gente até acreditava na Espanha, mas era a minoria. Agora, contra a Argentina ou a Inglaterra, dá pra dizer que a Espanha é favorita.
Né? Olha só, a Espanha não perde um jogo há mais de 2 anos. A última vez foi em março de 2024, quando tomou 1-0 da Colômbia em amistoso disputado em Londres. A sequência de 37 jogos começou 4 dias depois em um empate em 3-3 com a seleção brasileira de Dorival Júnior. As maiores invencibilidades de seleções, 37 jogos à Espanha, desde 2024 sem perder. A Itália também teve 37 jogos de 2018 a 2021. 35 jogos à Espanha de 2007 a 2009, 35 jogos o Brasil de 93 a 96 e 34 jogos o Marrocos de 2025 a 2026. Portanto, a Espanha não perde. Será que vai perder justamente na final? O adversário vai ser conhecido hoje no confronto entre Inglaterra e também a seleção da Argentina.
Quem ganha hoje?
Jogão de bola.
Ao palpite.
Vai ser em Atlanta, 3 da tarde, né, esse jogo aí. É a quarta semifinal da história da Inglaterra, a última em 2018 na Rússia. O país foi campeão em 66 e nunca mais chegou a uma decisão. Até chegar o confronto da semi, os ingleses fizeram 7 pontos da primeira fase. Vitória sobre Croácia e Panamá, além de empate com Gana. Nas fases mata-mata, passou por Congo, México e Noruega. A atual campeã argentina está na quinta fase semifinal da história e nunca foi eliminada. A Argentina venceu a Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos. No mata-mata, passou por Cabo Verde, Egito e Suíça. Se eu fosse arriscar um placar, eu vou torcer pra Argentina, por incrível que pareça.
Por que você torce pra Argentina?
Eu vou torcer pra Argentina.
Você tá de azul por causa disso?
Eu gosto do Messi.
Não, a gente ama o Messi, mas torcer pra Argentina...
Os argentinos não gostam da gente.
Né? Ah, eu torço pra Inglaterra, o Wonderwall no final do jogo, né? É legal, né?
Eu vou torcer pra Argentina.
Aliás, uma sugestão pro Alex Delina, que tem sempre programado maravilhosas músicas aqui no Agora 104, se por acaso a Inglaterra ganhar, tem que colocar o Wonderwall. Né? Pelo menos segunda-feira.
E se a Argentina ganhar? Põe o quê?
Põe um tango legal aí, não sei.
Tango.
Sobre o palpite, Zilda, eu acho que a Inglaterra tem ligeiro favoritismo, mas é muito equilibrado.
A França digo... também tinha, né?
Pois é. E porque, assim, a Inglaterra tem feito uma Copa do Mundo melhor que a Argentina. Tem dois jogadores hoje desequilibrantes: o Harry Kane e o Jude Bellingham. Já a Argentina tem o Lionel Messi. Quem que tá melhor? Quem é melhor? Eu acho que são seleções meio equivalentes. Mas a Inglaterra parece que tá mais organizada.
Tá mais madura aqui assim. Na última Copa, né?
Ah, sim. Não, e a Inglaterra não chegava a uma final de Copa do Mundo há 60 anos, né?
Verdade.
Sobre os números da Espanha, que tá na final da Copa e enfrentando a Inglaterra ou a Argentina na final... vai ser a favorita? Favorita. Não significa que vai ganhar de qualquer maneira. É favorita, mas vai enfrentar uma grande seleção do outro lado. Isso não resta nenhuma dúvida. Se a Espanha ganhar a Copa do Mundo, olha só o ciclo em 18 anos. 18 anos que o Brasil foi e tem sido, né, um horror. A Espanha vai faturar, se ganhar a Copa, a sua segunda Copa do Mundo na história e também nesses 18 anos. Ganhou em 2010. Vai ganhar, já ganhou 3 Eurocopas de 4 na sua história, 3 desde 2008, ganhou uma Nations League, né, uma Liga das Nações, e sem contar que ganhou o ouro olímpico em 2024. E o detalhe, esse ouro olímpico em 2024 foi também contra a França. A França perdeu da Espanha na última Liga das Nações, perdeu da Espanha na última Eurocopa, perdeu na Copa do Mundo e perdeu na Olimpíada também.
A França amarela contra a Espanha.
Totalmente, é mais